Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o Procurador de Justiça, o Dr. Bruno Galatti. Ele traz para a gente mais informações sobre os objetivos e o funcionamento do projeto Transparência Pública e Controle Social. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero aqui cumprimentar o Dr. Bruno. Boa tarde, doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, a todos os ouvintes, meus cumprimentos e um prazer é nosso estar participando desse programa e poder ajudar a esclarecer alguns pontos interessantes e relevantes da Lei de Transparência.
Uhum. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, você poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quando que surgiu e quais são os principais objetivos desse projeto denominado Transparência Pública e Controle Social?
Veja bem, Jéssica, nós estamos tentando fazer aplicação da Lei 12.527 de 2011. Uhum. Nós poderíamos nos perguntar sobre a necessidade de ter uma lei regulamentando dispositivos constitucionais, mas da nossa tradição do direito brasileiro, nós precisamos sempre ter normas e regulamentos, né? Uhum. A população pode procurar se indagar, gente, mas tantas leis, tantos regulamentos, isso já não está escrito na Constituição. Infelizmente, nós não conseguimos avançar na nossa tradição de direito brasileiro, né? uma tradição baseada no direito continental europeu, onde para tudo nós precisamos de um regulamento. Então, a Constituição é clara, é explícita sobre princípios da transparência, princípios da publicidade. Mas, mesmo assim, foi necessário editar, por exemplo, uma lei de responsabilidade fiscal que já fala e já transmite alguns conceitos sobre transparência na contabilidade pública. Em seguida, uma outra lei, que é a Lei 12.527, de 2011, que deixou muito claro os dois tipos de transparência, tanto a ativa como a passiva. Apenas para o ouvinte que é leigo, saber o que é isso. O que é transparência ativa e a passiva? Nós temos a transparência ativa, onde o próprio órgão público expõe os seus dados de forma que possa a sociedade acompanhar aquilo que ele está fazendo, e a passiva, onde ele é demandado, né? O cidadão entra e pede algum documento, alguma informação. Até então, o setor público, descumprindo mandamentos constitucionais, sempre exigia que o cidadão que solicitasse algum tipo de requerimento dissesse por que que está pedindo essa informação, qual o seu interesse, qual o seu dado pessoal. Né? Então, as pessoas eram obrigadas a se identificar, o que isso não era um problema, mas tinha que ter um motivo justo, senão ele negava. O motivo justo assim, se não é para você entrar com ação, se não é para você defender o interesse próprio ou de terceiro, eu não te dou a informação. Isso era um obstáculo, né? E nós sabemos muito bem que o Brasil é um país continental e tem desenvolvimentos políticos, né, administrativos diferentes. Você tem prefeituras, as grandes prefeituras em cidades políticas e socialmente avançadas, e outras não, dominadas, né, as menores, por verdadeiros coronéis. O cidadão que pede uma informação, o prefeito vai perguntar, mas por que o senhor quer informação? O senhor está trabalhando contra a minha pessoa? O senhor quer me derrubar? Então, essa pessoa se torna um inimigo na comunidade da administração pública. E isso impede, né, o livre exercício de manifestação de pensamento e exercício da democracia. Então, em síntese, né, esse projeto tem por base o cumprimento dos ditames constitucionais e das leis que regulamentam a Constituição. Né? E até hoje nós estamos ainda tentando fazer com que ela seja efetiva e com muita dificuldade.
Uhum, caminhando nesse processo, né, doutor? Isso. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as principais atividades que estão sendo realizadas por essa iniciativa. Como um pouco sobre esse trabalho na prática.
Jéssica, o Ministério Público do Paraná, ao tentar definir uma atuação em relação à Lei da Transparência, iniciou um projeto diferenciado, né? Mudança de paradigma, né? Uhum. Nós precisamos, hoje nós estamos atravessando uma crise no país, uma crise estrutural, uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise educacional.
Todos os tipos de crise,
de todos,
né?
Os tipos de crise, né? Uhum. Nós temos dengue, nós temos chikungunya, nós temos falta de estrada, nós temos falta de escola, nós temos falta... Terrível. Uhum. Então, é um momento mais do que adequado, como diriam os planejadores, né? Faça da crise uma oportunidade para você fazer uma mudança radical. E nós, em 2014, paramos e percebemos de que a forma tradicional de agir, quer dizer, dos órgãos de controle, que o Ministério Público se insere nessa seara de órgão de controle oficial, não estava dando resultados. Quer dizer, não adianta nós detectarmos o problema, né, como se nós tivéssemos aqui uma infecção, tratarmos aquela infecção e não cuidarmos do corpo como um todo. Uhum. Quer dizer, o que está acontecendo com esse corpo político que nós estamos tentando fiscalizar? Paramos e verificamos que havia uma contaminação do mercado, por assim dizer, que fazia ou que apresentava ou que dava sustentação aos órgãos públicos na área de equipamentos de Sim. TI, né? Uhum. Por que equipamentos de TI? Quando nós falamos de portais de transparência, lei de transparência, nós falamos de tecnologia da informação.
Sim.
E a tecnologia da informação, ela está no mercado com várias empresas. Então, nós paramos para verificar se os pequenos municípios, e o nosso foco eram os pequenos municípios, aqueles que ainda não haviam adotado todas as exigências da lei de transparência, tinham ou não tinham condições de cumprir os mandamentos legais. Porque senão nós iríamos entrar com ações, processar o agente político e ele ia dizer... Com que dinheiro eu faço isso, né? Uhum. De que forma eu atendo, né? Porque a lei não deu essa solução.
Sim.
A lei só disse, faça de como, problema seu. Então, nós paramos para analisar se os pequenos municípios iriam ter condições de fazer isso. E verificamos, então, que no Paraná nós temos um grupo de empresas que atuam e se nós não encontrássemos solução para evitar o monopólio ou a cartelização, essas empresas iriam ganhar muito dinheiro em cima da própria exigência legal. Porque na medida em que nós cobrássemos e exigíssemos dos municípios, os prefeitos seriam obrigados a contratar e pagar aquilo que as empresas iriam apresentar. Então, nós apresentamos assim, um projeto muito inovador no sentido de que nós chamamos essas prefeituras através das suas associações, Associação de Prefeitos, Associação das Câmaras Municipais, negociamos com ele o encaminhamento dos requisitos que nós, do Ministério Público, junto com a rede de controle, né, nós trabalhamos também dentro de uma rede de controle de órgãos da gestão pública. Essa rede é composta por órgãos federais, instituições federais e estaduais, são no total mais de 14 instituições envolvidas. E apresentamos para eles e tratamos, primeiro, da adesão da área política. Nós precisamos mudar a forma de atuar, querendo ouvi-los a esse respeito. Então, trouxemos as associações, discutimos com as associações os problemas principais para atender a lei. E o governo do Estado, através da Celepar, ajudou a construir um portal de transparência. Ou seja, o município que tivesse dificuldade de contratar a empresa prestadora de serviço, ele poderia gratuitamente fornecer as informações através da Celepar. Tá? Então, nós temos uma opção para eles. Se o senhor não tem recurso, se o senhor não tem condições, não tem tecnologia, então faça a publicização dos seus dados através desse portal público gratuito, sem nenhum custo. Então, nós apresentamos essa solução, mudamos o paradigma, então, que era só de repressivo, né? De penalização de quem não estivesse cumprindo, e iniciamos um foco, então, iniciamos uma nova época de um relacionamento mais aberto, criando condições para que eles se adequassem, assinassem os TACs, dando tempo para isso, e depois nós iríamos verificar. Então, foi uma mudança muito séria na forma de agir. Porque se você parar para pensar, Jéssica, nós estamos vivendo essa crise, por exemplo, da Lava Jato, que todos nós sabemos, e aí você, ouvinte, poderia me perguntar, poxa vida, nós temos quantos órgãos de controle? Federais, TCU, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, Polícia Federal, eu já citei 4, né? No âmbito estadual, Ministério Público Estadual, Polícia Civil, TCU, TC do Estado, Tribunal de Contas do Estado, controladorias, a estadual e também as dos órgãos municipais. Já citei mais 4, 8. Por que se rouba tanto nesse país?
Complicado, né?
Tem alguém? Alguém poderia me explicar? Com tantos órgãos de controle, com tanta gente voltada para o controle da administração pública, e nunca se roubou tanto nesse país. É um absurdo. Então, tem alguma coisa errada nesse processo. Esse também foi um dos motivos que levou a equipe de planejamento do Ministério Público a mudar a forma de tratar essa questão.
Uhum. E, doutor, com esse projeto, com todas essas iniciativas, com essa solução técnica apresentada para os municípios, né, pelo Ministério Público, já dá para a gente falar agora em alguns resultados desse projeto, do MP?
Sim, na primeira avaliação que nós fizemos, porque isso envolve, por parte do Ministério Público, uma estrutura pesada. Nós tivemos que utilizar a nossa área de auditoria, né, para fiscalizar 399 municípios. Só que não são 399 portais. Nós fiscalizamos os portais do Executivo e do Legislativo. Então, dobra. São 798, se eu não estiver errado. Isso exige um tempo do técnico, do auditor, quase que um dia todo para ele fazer essa verificação. Porque nós, no Ministério Público do Paraná, não adotamos apenas alguns requisitos. Nós acrescentamos exigências que nem a própria lei da transparência estava fazendo. Mas nós adotamos os princípios da lei, que ela vai muito mais longe do que a própria lei diz. Então foram 40 e poucos requisitos que nós passamos a verificar nesses portais. E isso, então, demandou muito tempo do nosso pessoal. Na primeira avaliação que foi feita, os portais, de uma forma geral, não passavam de nota, né, de 0 a 10, não passavam de 2, 3. Era essa Nossa. Nota que nós encontramos na média.
Bem baixa,
muito
né?
Muito baixa. Dois anos depois, então, feito todo esse movimento, né, de transformação paulatina, adaptação, procurando traduzir também um layout diferente, porque não basta apenas você ter a informação. O cidadão não consegue hoje fazer o controle porque cada portal tem uma forma de apresentação da informação. Isso dificulta também o acesso pelo cidadão. Dois anos depois, nós chegamos à seguinte conclusão. Hoje nós estamos com média 5, 6. Então, 70%, né, 70% dos portais, né, eles melhoraram. Hoje já conseguem passar de ano, né? Vamos dizer, se nós tivéssemos uma nota de corte, já consegue passar de ano, já com alguma ajuda do conselho, né? De classe, mas estão passando de ano. Não são ainda os portais de excelência que nós gostaríamos, mas nós tivemos uma melhoria significativa e, o melhor de tudo isso, com poucas ações, né? Então, foram, nesses últimos dois anos, nós não temos registro. Não foram nem 8 ações propostas no Estado do Paraná pelo Ministério Público do Paraná estadual. Então, isso significa, é um dado bom, porque nós ainda, aqueles que não se adaptaram completamente, estão ultimando, né, os acertos necessários para atingir um grau de regularidade aceitável.
Doutor, ainda falando um pouco sobre esse trabalho do MP, queria pedir para o senhor explicar para a gente, em linhas gerais, quais são as ações realizadas pelo Centro de Apoio Técnico à Execução do Ministério Público do Paraná. Como que atua esse Centro de Apoio?
Bem, Jéssica, o CAEX, ele é basicamente um órgão de apoio aos promotores e procuradores de justiça. Ele tem uma característica única dentro da instituição e também dos demais ministérios públicos brasileiros, né? O MP do Paraná concentrou em uma única área todos os seus técnicos, né? Portanto, nós temos um órgão de abrangência estadual que dá apoio a quem está na ponta, né? Os nossos promotores, principalmente, com apoio na área de auditoria, na área de engenharia, na área de psicologia, na área de pedagogia, porque a nossa preocupação no Ministério Público é de criar um ambiente intelectual, né, vamos dizer assim, acadêmico, necessário para auxiliar o membro do Ministério Público no seu trabalho diário, né? Hoje o trabalho é multidisciplinar. Nós não podemos falar em políticas públicas, nós não podemos falar em como abordar uma criança vítima de uma violência sem ouvir um técnico, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Né? Então, essa deficiência na formação jurídica, porque isso nós não aprendemos no curso jurídico, nós precisamos trazer outras áreas do saber, da ciência, para complementar. Então, nós estamos fazendo o possível para dotar o Ministério Público do Paraná de apoio técnico necessário para esse grande desafio que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos que enfrentar demandas de diversas ordens, né? Políticas públicas, por exemplo, né? O MP, além da atividade judicial que ele exerce, que é a tradicional, a judicial, nós temos atividade extrajudicial. E esse extrajudicial, talvez a sociedade não saiba, mas é o mundo, né? E entre as instituições brasileiras, a única instituição que tem como responsabilidade, por missão institucional, defender a sociedade é o Ministério Público, e que não tem nenhuma conotação política. Outros órgãos, partidos políticos, também devem defender a sociedade, só que eles defendem bandeiras ideológicas, políticas. A instituição Ministério Público não é uma instituição oficial de Estado que tem por objetivo cumprir os mandamentos constitucionais. Portanto, nós estamos usando toda a nossa capacidade intelectual e técnica no sentido de fazer cumprir esses mandamentos constitucionais. E, para tanto, nós dispomos hoje de uma área com esse perfil. Além disso, dentro do NI, nós temos uma área de inteligência, que também é nova. Quer dizer, nós precisamos enfrentar desafios no combate à macrocriminalidade, né? À criminalidade organizada, que foge à forma tradicional de enfrentar o crime. Então, nós temos também que ter recursos técnicos e profissionais que possam tratar a informação. E isso também se faz dentro desse órgão chamado CAEX.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o Procurador de Justiça, Bruno Galati. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento do projeto Transparência Pública e Controle Social. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, eu queria pedir ainda para você falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre de que maneiras pode acontecer esse controle da gestão pública. Falar um pouquinho para a gente quais são os conceitos jurídicos relacionados com essa questão.
Bem, Jéssica, de uma forma bem simples e direta, eu vou tentar ser um didático dividindo em três tipos de controle. Nós temos o controle interno. Todo órgão público tem por obrigação estabelecer regras e controles internos de modo a evitar desvios, contratações indevidas, a corrupção. Esse seria o primeiro nível, controle interno. Controle oficial é feito externamente pelos órgãos, Tribunal de Contas, principalmente, e o Ministério Público, eventualmente. Né? Quem faz o controle da administração pública, diretamente, é o Tribunal de Contas do Estado. Municípios aqui no Paraná, Tribunal de Contas Municipal eu não conheço, mas em São Paulo nós temos um Tribunal de Contas Municipal. E em nível federal, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria da União, etc. Mas esses controles oficiais, o interno e o controle oficial também externo, não podem abrir mão do controle social. É um outro tipo de controle. Então, o controle da gestão pública tem que ser feito em vários níveis. E se os controles oficiais se mostram falhos, como nós estamos vendo que são falhos, o controle social é quase inexistente. Né? Então, nós estamos observando hoje que se nós não trabalharmos na formação de um controle social efetivo, nós estamos colocando em risco, não é a questão da lei da transparência, não é a questão da gestão pública, é o próprio regime democrático que depende disso. Né? Prestação de contas e acompanhamento de contas públicas tem por origem o Estado incipiente democrático de Atenas, né? Há mais de 2000 anos, a democracia ateniense já exigia prestação de contas. O administrador público, ao encerrar a sua gestão, ele não se via livre enquanto ele não prestava contas. Então, sempre fez parte da administração pública a prestação de contas, né? E os bens do administrador público sempre ficavam vinculados a essa gestão. Nós estamos falhando no país. Então, já ficou claro que não podemos depender só dos órgãos oficiais de controle. E o controle social é praticamente incipiente, ou zero, vamos dizer assim, de forma geral. Então, hoje, todo o nosso trabalho é fazer com que esse controle social possa ser ampliado e melhorado.
Doutor Bruno, fala um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito de quais seriam os efeitos positivos desse controle exercido pela sociedade. O que pode mudar também a partir disso?
Bem, então, essa foi a deixa para nós chegarmos ao nosso objetivo. Então, o projeto que antes tinha uma visão meramente de aplicação da lei, a lei da transparência, hoje utiliza a lei da transparência como um meio para atingir um fim maior, que, como falei, lei é defender os princípios democráticos, né? Nós nem chegamos ainda ao amadurecimento da nossa democracia e já estamos vivendo uma crise terrível. Nós temos uma dificuldade de educação, então essa é a questão básica, né? O cidadão formado em direito, jornalismo, em engenharia, médico, ele sai de um curso superior no Brasil sem nenhuma formação nessa área de gestão pública. Se eu perguntasse para um formando de jornalismo como consultar um portal público e tirar elementos para uma matéria, ele não saberia, ele não teve, ele não aprendeu isso na escola. Não aprendeu. Então, ele tem uma deficiência numa área que é fundamental, que é o jornalismo investigativo. Ele não consegue... A transparência nos últimos anos foi utilizada assim para verificar o que os funcionários públicos ganham, os grandes salários, entendeu? Os marajás. Era isso. Não tinha o foco de educação e formação do cidadão no exercício da cidadania. Então, como já passou essa fase de curiosidade, né, a fase inicial, que era só entrar lá para ver...
E a quanto gente cada tem... um ganha, né?
Exatamente. E nós temos esses registros, né? A gente sabe quem que acessa e qual o tipo de assunto. 90% jornalista ou não, ou um adversário político ou não, isso pouco importa, mas era o quê? A parte de salários, de vencimentos. E o restante? E as compras? E a gestão? E o dinheiro? E a receita? E a despesa? Ninguém olha isso. Como ninguém olhou isso, o Brasil está nessa crise fiscal, porque o Brasil faliu, né? Então, fica claro que nós temos um problema de formação, né, educacional. E o processo que nós estamos fazendo hoje, ele está ligado com as universidades. Por exemplo, nós já temos um convênio com a Universidade Positivo, onde 40 alunos do curso de Direito estão participando das nossas auditorias. Então, é um curso de extensão universitária, onde o aluno formando, ele entra nesse portal e ele aprende, então, né, como fazer, quais são as exigências, e faz uma relação. Ele consegue fazer uma relação, que se o município tinha uma receita X e se o município está gastando Y, ele vai ter problemas no final do ano, né? Ele sabe que é uma nota de empenho. Não é porque eu sou médico, eu sou arquiteto, eu sou jornalista, eu não tenho que saber o que é uma nota de empenho. O que diz a lei de licitação? São conceitos assim básicos que todo cidadão deveria saber. E se o cidadão vota e não sabe, evidentemente ele não vai ter condições de avaliar os seus procuradores, que são os políticos, né? Então, essa falta de formação, de cidadania, resulta na falta de controle social, que vai repercutir na qualidade da nossa democracia. Tá? Então, os efeitos positivos, em síntese, são esses. Hoje, nós estamos trabalhando na ideia de que nós não vamos ter controle social sem a intervenção das escolas e não vamos ter uma democracia sem uma formação qualificada do nosso cidadão, principalmente as pessoas que passam pelos bancos escolares. E não podemos esquecer os professores.
Sim.
Porque se nós trouxéssemos aqui professores para discutir essa questão, eles diriam, eu não sei como. Um exemplo bem claro, Jéssica. O professor, normalmente, faz uma questão de matemática dizendo assim, Zezinho ganhou 10 bananas, encontrou com o Luizinho, deu 2 bananas, com quantas bananas ele ficou? Matemática. Por que o professor, então, hoje não instiga o aluno e diz assim, a prefeitura comprou 10 carros, cada carro gasta tanto por quilômetro, quanto que a prefeitura vai gastar por mês com esses carros? Ora, ele vai fazer um desafio para o aluno entrar aonde? Onde eu encontro os carros da prefeitura, professora? No portal da transparência.
Que interessante,
então,
né?
Então, esse aluno vai saber que tem um portal da transparência, que ele tem que estar funcionando, que eles têm que estar na internet. Ah, tá, eu vou no patrimônio da prefeitura, professor, descobrir os carros. Mas aqui eu não tenho outras informações. Como eu faço, professora? Você entra lá, fale conosco. Você entra na controladoria, você mande um e-mail e diz assim, eu sou aluno do terceiro ano, do quarto ano, preciso fazer um trabalho e não consigo, porque o portal do município não tem a informação adequada. Logo, você estará trabalhando, né, e fomentando a manutenção desse portal. Quer dizer, os alunos poderão fazer isso. Nós não temos que colocar um grupo de trabalho caro, como é a instituição, né, de auditores e promotores e juízes, uhum, para fazer aquilo que o cidadão pode fazer na sua rotina, no seu dia a dia. Então, esse é um exemplo bem objetivo de como nós podemos transformar a nossa sociedade com atitudes muito simples.
Uhum, muito interessante, doutor. A gente escuta pouco falar dessa pontuação, que não adianta só ter as informações ali se não tiver um real interesse e uma educação da população para ir lá acessar, para ver se está tudo certo, né?
Exatamente.
E, doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar o nosso programa, queria pedir para você pontuar para os nossos ouvintes que outras medidas poderiam ser adotadas tanto pela sociedade quanto pelo próprio poder público para a melhoria dessa questão da transparência nos órgãos públicos.
É exatamente o desafio, como te falei, Jéssica, de transformar a informação do portal acessível ao homem comum.
Uhum.
Hoje o portal está voltado para os órgãos de controle, são órgãos técnicos, né? Para auditores, para contadores, para quem entende de administração pública. A nossa visão hoje é que o portal deve ter esses dados técnicos, com o objetivo de controle da gestão do ponto de vista da contabilidade pública, mas a informação também disponibilizada de forma que o cidadão comum possa fazer uma análise simples disso.
Sim.
Então, nós estamos trabalhando hoje para tratar essa informação. Então, nós, dentro do Ministério Público, o projeto que está sendo desenvolvido dentro da rede de controle é, primeiro, estabelecer hoje uma forma de fiscalização com uso de inteligência artificial. Por quê? Nós podemos colocar uma inteligência artificial, vamos economizar a intervenção de 30, 40 auditores com um custo altíssimo para o Estado,
uhum,
e com muito maior eficiência. Então, a fiscalização será feita por amostragem, será feita a todo momento em todos os portais. E vejam bem, nós fiscalizamos nos últimos 3 anos apenas o portal dos municípios em relação ao executivo e legislativo. E as empresas públicas? E o terceiro setor? E as entidades que recebem recursos dos órgãos públicos, aonde elas publicam seus resultados? Uma instituição está recebendo lá 1 milhão por ano para receber pessoas com idosos, por exemplo.
Uhum.
Quem é que sabe disso? Quantos idosos essa instituição deveria receber? Quanto que ela está recebendo por mês? Ninguém faz o controle, porque isso não está sendo apresentado. Então, é um desafio muito grande disponibilizar essas informações e aí sim envolver a sociedade com dados que ele objetivamente poderá verificar. A minha escola recebeu 1 milhão, logo eu vou ver o que a minha escola está fazendo com esse 1 milhão.
Sim.
Aonde foram colocados esses recursos? O desafio, então, é esse. Colocar inteligência artificial para fazer a fiscalização formal dos portais. Fazer uma intervenção com as universidades para que elas possam nos ajudar. O projeto é muito grande, muito amplo, né? As universidades têm capacidade, têm recursos e inteligência na área para nos auxiliar, né? E também dispor de aplicativos para o jovem, porque o jovem vai nos ajudar nesse controle social se a linguagem for acessível. E o uso de aplicativos hoje é fundamental para a participação do jovem.
Uhum.
Em síntese, seriam essas as 3 diretrizes que nós observaríamos nessa sequência do projeto.
Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes como essa questão da gestão, da transparência nos órgãos públicos. E até uma próxima vez.
Eu que agradeço, estou à disposição. E faço novamente essa provocação para toda a sociedade para que participe do controle social. Ou nós teremos, então, que conviver com momentos complicados na vida política brasileira. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.